A reforma do ensino médio, a gente sabe, tem sido um assunto em destaque, não é? Nesses últimos anos, gerado dúvidas também, com debates, principalmente entre os educadores. E a razão disso são as mudanças que o novo ensino médio tem trazido aí consigo, com desafios significativos para as escolas e também para os alunos, os estudantes. Assim como a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e o Ensino Fundamental, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio é um documento cheio de normas, exatamente para nortear as ações de instituições de ensino de todo o Brasil. Nele encontram-se as novas propostas pedagógicas e a referência obrigatória para a elaboração de currículos escolares. É sobre esse assunto, a reforma do ensino médio, não é? As normas que vão nortear o novo ensino médio, que a gente conversa agora com o presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, Paulo Gabriel Nassif. Está aqui com a gente no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Tudo bom, Paulo?
Tudo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É muito bom estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que tem mobilizado o Brasil inteiro.
Quais são as principais mudanças que estão previstas?
Então, a principal mudança é você passa a ter uma base nacional comum curricular, que é em torno aí de 1.800 horas, e uma outra parte flexível, em que você tem itinerários, componentes eletivos. Então, você tem uma parte, vamos colocar assim, fixa, que é essa base nacional comum curricular, 1.800 horas, e o restante com uma parte flexível, chamada de itinerário, para dar ao jovem a possibilidade de escolher o seu caminho. Importante registrar que, assim, desde que a humanidade...
Quando você diz escolher o seu caminho, escolher as disciplinas que ele quiser estudar.
Suas áreas de conhecimento. Vamos dizer, não mais disciplinas.
As áreas de conhecimento.
Áreas de conhecimento.
Sim.
Seja ciência da natureza, ciências sociais, matemática, linguagens, né? Ou mesmo uma área profissional. Então, são esses os caminhos, né? Agora, é um assunto muito polêmico, né? Como quando a gente fala de currículo, a gente está tratando de um território de disputa, porque, afinal de contas, quando você estabelece um currículo numa sociedade, numa escola, você está definindo o padrão civilizatório desse país, desse lugar. Então, é compreensível, e felizmente é assim, nós estamos tendo uma disputa dura, né, com críticas, com defesas, né, e eu acho que debater isso na sociedade baiana é muito importante.
Então, quando você diz que é um tema polêmico, o que mais tem provocado discórdias? Quais os pontos mais polêmicos?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que se você pega em qualquer parte do mundo, o ensino médio é um desafio. Por quê? Porque naquele momento em que o jovem ele está se descolando da família, se descobrindo e precisa definir o seu futuro, existe uma disputa entre o debate sobre a construção da cidadania, a relação com o mundo do trabalho. Tudo isso precisa ser conjugado e a Constituição brasileira foi muito feliz em conseguir associar que a educação tem que contemplar o desenvolvimento do ser humano, o seu exercício da cidadania, a sua capacitação para o mundo do trabalho. Então, assim, como você transpor isso para um currículo é o grande debate. Infelizmente, nós precisamos lembrar que essa reforma do ensino médio, ela veio no bojo de uma série de reformas que atua no sentido de desregulamentar o aparato estatal brasileiro. Nós tivemos a reforma trabalhista, nós tivemos a reforma da Previdência e a reforma do ensino médio. Por incrível que pareça, talvez a mais radical tenha sido a reforma do ensino médio em termos de da forma como ela foi colocada, né? Então você tinha um processo aí de 20 anos de debate sobre a reforma do ensino médio e em 2016, 2017, o governo Temer, ele para o debate e diz, olha, eu vou fazer um resumo de tudo que foi debatido e vou mandar uma medida provisória para resolver essa questão. Não resolve. Em educação, você não resolve assim, você tem que criar consensos, você tem que estabelecer um mínimo de pacto social, e esse pacto não foi estabelecido. Então,
Paulo,
a conta está vindo.
essa polêmica, ela não está vindo com alguns anos de atraso? Porque, assim, a reforma ela já foi colocada em prática, ela já está sendo... O novo ensino médio ele já está nas salas, né?
Sim, sim, sim.
Ainda
sim.
Que numa fase ainda de alguma transição, etc. E por que que... O que houve? Foi um momento político? O que dificultou? Porque você está falando do governo Temer, mas no meio do caminho teve o governo Bolsonaro... E somente agora é que o assunto, o ministro abriu consulta pública, etc. Não foi possível estabelecer o debate, mesmo com a pressão de fora para dentro do governo?
Não, eu diria que o debate sempre esteve estabelecido. Por exemplo, o ano passado, o Conselho Estadual de Educação visitou todos os 27 territórios fazendo um debate sobre a Base Nacional Comum Curricular. Agora, e hoje emerge isso para a sociedade. Não há dúvidas de que você teve, nesse meio tempo, um governo nefasto do Bolsonaro, você teve a pandemia, e agora você começa a implementar, e é fato que alguns consideram que a reforma não está entregando o que prometeu.
Há quem defenda, inclusive, a revogação. Né? Teve gente que achou que abrir a discussão foi pouco, tinha que ter revogado logo. Mas como é que se faz isso assim? Na base do cavalo de pau, se um erro não conserta o outro.
Não, eu acredito que a revogação, ela tem que... E mesmo quando você diz, olha, nós vamos fazer correções. Se você faz correções, você pode até revogar sem dizer que está revogando. Então, eu acho que é uma questão semântica que pode ser ultrapassada. Agora, a grande questão é, existe uma sensação hoje... de que essa reforma ela não está sendo implementada como deveria. E onde isso está ocorrendo, você não está tendo respostas concretas, você tem críticas. Porque, assim, volto a dizer, o que houve foi... Você tinha um processo de debate profundo na sociedade brasileira.
Foi desconsiderado.
Que foi completamente desconsiderado. E aí um grupo chega e diz, olha, o resumo de tudo é esse. Encaminha como uma medida provisória. Então, assim, a resistência sempre houve. A grande questão hoje, concreta, é que a reforma não está sendo implementada na sua intensidade, ou seja, você falta um debate nas escolas, concretamente, você não
as
tem...
As escolas não se prepararam para...
Não se prepararam, você não tem professores.
Não, e são muitas dúvidas ainda, não é?
E são entre muitas dúvidas.
Os próprios alunos, os pais, os educadores, está todo mundo ainda, acho que, em compasso de espera.
Agora, tem uma coisa que os estudantes inicialmente gostaram, né? Que é essa coisa de você, dos tais itinerários. Porque, por exemplo, para quem não gosta de matemática, ter que aprender raiz quadrada é um saco. Bom, eu sei que entre os educadores a discussão é muito mais profunda do que a gente aborda assim, dessa forma tão, tão simplista, né? Há quem questiona, é muito cedo para se fazer essa separação e que é importante que esses conteúdos cheguem todos para os jovens. Mas a juventude me parece que gostou, ou parte dos professores também gostou dessa possibilidade de você...
Bom, eu diria o seguinte, quando você pensa, quando a gente discute ensino médio, a gente está discutindo a possibilidade do jovem entender o mundo, né? Então, assim, uma conquista importante da sociedade brasileira, até 2007, a obrigação constitucional do Estado brasileiro era entregar a criança, o jovem, com o ensino fundamental. Nós tivemos uma revolução civilizatória no momento em que isso muda e diz, olha, todos os brasileiros precisam ter, no mínimo, o ensino médio. Por quê? Porque isso vai te dar justamente as ferramentas para que você entenda o mundo. Né? É muito interessante porque, no geral, quando você pensa numa sociedade desenvolvida socialmente, o mínimo é que você tenha a universalização do ensino médio. O Brasil, infelizmente, não está nem perto disso. Só para a gente ter uma ideia, só 60% dos jovens com 18 anos no Brasil chegam a essa idade com o ensino médio. Isso é uma catástrofe do ponto de vista de qualquer processo civilizatório. Agora, qual ensino médio nós vamos defender? Particularmente hoje, você tem alguns consensos de que a consolidação do que você aprendeu no ensino fundamental... E aí, raiz quadrada, é importante, né, que seja colocado. Você tem uma diferença, né? Porque veja quão sério é essa questão. Na educação pública, você tem as 1.800 horas da Base Nacional Comum Curricular, e a partir daí você tem itinerários
flexíveis,
mas que levam, na maioria das vezes, à educação profissional. Enquanto que na educação privada, você teve as 1.800 horas e o restante continua sendo propedêutico, ou seja, química, física, matemática. De algum modo, eles se rearticulam para continuar ensinando e preparando o jovem para...
Então, a reforma é uma armadilha para a juventude?
Do jeito que está, eu diria, e aí eu não estou colocando a posição do conselho, é importante que diga, mas eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista do que se imagina de experiência do ensino médio, você precisa estar preparado para entender o mundo, você precisa estar preparado para aprender a aprender, inclusive. E essa quebra, essa diminuição que nós tivemos da carga horária...
Pode comprometer.
Pode comprometer, sem dúvidas, né?
São esses tais itinerários mais flexíveis, né, que o estudante passa.
Porque é importante a gente lembrar o seguinte: nós temos experiências impressionantes no Brasil, na própria Bahia. Quando a gente pega lá, por exemplo, no sul da Bahia, Federal do Sul da Bahia, o professor Naumar iniciou lá uma experiência impressionante de associação das escolas do estado de ensino médio com a universidade, em que os professores da universidade vão para esses centros, transformam eles em educação integral e desenvolvem programas, projetos de integração de química, física, matemática, arte. É uma outra reforma.
Você começa a dar sentido.
Você começa a dar sentido às coisas, percebe? Então, assim, tudo isso foi esquecido. Uma outra experiência também na Federal do Sul da Bahia, que eu gosto muito, que é uma completa articulação do ensino médio com o ensino superior. Então, você cria um curso de técnico em cacau, o jovem entra ali, conhece toda a cadeia produtiva do cacau e ele vai ter a possibilidade de verticalizar isso para um curso de tecnólogo na universidade. Então, assim, você tem experiências impressionantes na Bahia, você tem o novo ensino médio, né, que foi criado ainda na época do ministro Fernando Haddad, que deu recursos para que os professores criassem oficinas, integrassem isso com a sociedade. Ou seja, você tinha uma gama de experiência na sociedade brasileira que isso simplesmente foi ignorado, né? Você tem uma ação estanque. Os professores, e isso é terrível, porque você falou, são normas e normas, e ao fim e ao cabo, o professor, ele está sendo chamado a dar uma partezinha disso, sem perceber. E você não faz educação desse jeito. Não adianta, você dá um cavalo de pau, mas a conta chega. E a conta está chegando hoje
chega
com esse trabalho.
Né?
Chega de forma dura.
O tema ainda gera muita discussão e não é à toa que a gente está conversando aqui. Mas, por hora, muito obrigado. Paulo Gabriel Nassif, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, dando uma luz a mais para nós aqui nesse debate.
Recentemente comemorou 180 anos, é isso, Paulo?
Isso, 180 anos. Estivemos aqui, inclusive, conversando com Jefferson.
Exato.
Né? Uma festa
primeiro
muito bacana. Primeiro Conselho de Educação do Brasil.
Isso aí.
Maravilha. Parabéns, Paulo, e muito obrigado mais uma vez. Bom dia e até uma próxima.
Obrigado, queridos. Prazer imenso estar com vocês.
Agora são 7h50 na tarde fina.